Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. Estamos de volta e vamos começar em grande, diria.
É logo assim para arrebentar com isto tudo.
É o que queremos.
Eu trago a My Generation, uma canção icónica dos The Who, mas aqui pela voz da Patti Smith. É um B-side do single de Gloria, portanto está associado ao grande álbum Horses. E, obviamente, uma pessoa quando ouve nem se apercebe às vezes da grandeza de determinadas canções. E foi o meu caso, eu adoro o álbum de uma ponta à outra, ouço muito o álbum, claro. E sempre achei que era assim uma cover muito caótica da canção. E claro que gosto muito do original, como é óbvio, também já esteve aqui no Salt Peanuts, o original. Mas decidi trazer aqui esta versão da Patti Smith porque fui descobrir, para já porque tenho andado viciada nela, e depois porque descobri tudo o que estava por trás desta canção. Aparentemente, e desculpem a minha ignorância, eu gosto de punk, mas e sei que ela é a avó do punk, não é? Como muitos dizem.
Pois é.
Mas não sabia que esta atuação ao vivo, lá está, porque isto é uma atuação ao vivo em Cleveland, que era, segundo muita gente, o nascimento do punk. Era simbólico, como representativo do nascimento do punk. Não fazia ideia que tinha sido isso. E depois fui investigar um bocadinho os detalhes desta atuação. Percebi que já não... Ou seja, não era só ela, não era só a banda a fazer esta versão. O John Cale também subiu ao palco, portanto, isso já era visível ou audível na canção. Mas não sabia o que é que realmente tinha acontecido. Eu acho que, pronto, todo o ritmo da canção e todo o andamento da canção é claramente um take punk do original, sem dúvida. Mas, pelos vistos, eu acho que eles... andar ali meio que à pancada uns com os outros. Não à pancada no sentido negativo, mas... pronto, a tirarem-se uns para cima dos outros. Acho que dois deles, e provavelmente o John Cale também, caíram em cima da bateria. Acho que ela, em alguma altura, pegou... Acho que isto foi o que eu li. Eu não sei se isto é factual. Eu estou a assumir que é. Mas, aparentemente, ela... mandou com uma tarte daquelas cheias de creme na cara do John Cale. Portanto, aquilo foi assim caótico a vários níveis e aparentemente divertiram-se bastante. E claro, há toda aquela citação que se ouve no final, que é rock and roll, we created it and now we're taking it back, or we're taking it on. Já não sei muito bem as palavras certas, mas também é mais outra line daquelas icónicas da Patti Smith. E, enfim, adorei toda a cena icónica deste momento e também tudo o que aconteceu à volta. Acho brutal. E adoro a canção, eu já adorava a original. E adorei que toda esta liberdade, enfim, criativa a acontecer e ao mesmo tempo algum divertimento e toda esta energia punk que aconteceu em palco. E nunca é demais ouvir Patti Smith e nunca é demais também apreciar assim... um bom momento punk à antiga, neste caso, pelos vistos, é mesmo o momento punk que deu origem a muitas outras, enfim, talvez muitos outros momentos que se seguiram, pode não ter sido só naquele palco, mas noutros palcos também. Portanto, vou-vos deixar com My Generation.
Don't you all fade away? So I dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. My generation. My generation. We'll be right back.
created it. Let's take it over.
Que bela forma de começar este episódio com Patti Smith e esta canção tão icónica dos Who e dela também, não é? Esta versão acabou por ficar também, por ter esse papel tão importante depois no punk e tudo o que se passou naquela altura. E eu vou continuar também com uma atuação icónica, mas de 2025. Em setembro, no início de setembro, fui pela última vez ao Music Box. Infelizmente, tenho que dizer isto, pela última vez. E foi assim uma despedida um bocadinho agridoce, porque, por um lado, foi uma despedida em festa e com um grande concerto, com muitos que eu vi lá. Por outro lado, não deixou de ser a última vez que entrei naquele espaço e isso deixa-me triste e deixa-me um bocadinho revoltada, não é? Com tudo o que se vai passando e as coisas que vamos perdendo. Eu sei que isto é tudo normal e que as cidades mudam e blá blá blá, eu sei disso tudo e que, enfim, a equipa do Music Box também abraçou um novo projeto e também há de ser incrível e também há de ser transformador na cidade, mas a importância que o Music Box teve no Cais do Sodré e que teve para mim pessoalmente, por várias razões, profissionais, pessoais, enfim, acho que não vai haver nenhum sítio como o Music Box, pela própria... pelo espaço em si, pelo sítio onde ficava, pela programação que tinha, por todas as razões e mais algumas, enfim, acho que vai ser difícil, e não é esse o objetivo, não é repetir o Music Box noutro sítio, simplesmente vamos ter mais e temos agora mais uma sala com programação incrível e de facto a equipa de programação do Music Box era e é das melhores em Lisboa, uma das melhores. Mas foi assim uma noite inesquecível por várias razões, por essa, por ser a última vez que fui ao Music Box e também por ser a primeira vez que vi Onda Vaga ao vivo. Eu trouxe os Onda Vaga até há pouco tempo, comecei a ouvir esta banda argentina há mesmo muito pouco tempo, quando percebi que eles vinham ao Music Box e que davam concertos épicos pelas sinopses. E que se tornavam grandes festas e que tinham também já um público bastante fiel em Portugal. Eu nunca tinha ouvido falar deles até este ano, mas já tinham vindo várias vezes e foi mesmo incrível e foi mesmo épico, como diziam. Foi uma excelente forma de me despedir do Music Box e foi incrível. Outra coisa que acontecia muito no Music Box é esta questão do público. O público... está mesmo para ver as bandas e tem, há ali uma energia que não é que não aconteça noutros sítios, porque também acontece, mas ali aconteceu em todas as noites que eu estive no Music Box, em todos os concertos que fui ao Music Box, e isso acho que também era distintivo daquele lugar. Então foi assim uma noite incrível. Os Onda Vaga são mesmo... excelentes em palco, grandes músicos. O palco do Music Box é realmente pequeno para aquela banda enorme, e fizeram uma festa impressionante. Eu trouxe uma canção que também passou no concerto, que se chama A La Mierda, que é às vezes o que apetece, não é? Dizermos. E as canções dos Onda Vaga são sempre muito... são de festa, não é? Mas são sempre sobre temas íntimos, não é? De nossos e de como vivemos as coisas, e este não é exceção. A La Merda é sobre, precisamente, a nossa vontade de às vezes mandar tudo.
Yeah.
para algum sítio, pelos mais variados motivos que também são ditos na canção. E foi obviamente um momento alto do concerto, para além do outro momento alto da A Minha Menina, aquela versão que eu trouxe há uns tempos, também foi assim um momento alto, e tantos outros, porque via-se que estavam ali grandes fãs da banda e que sabiam as canções todas de cor, e enfim, eu escolhi esta porque de facto às vezes apetece mesmo mandar tudo à la merda, como eles dizem. E esta situação de termos a cidade a mudar tanto e as coisas que nós gostamos a fechar, e as coisas estão estranhas, estão um bocado estranhas no geral, pá, também às vezes é o que apetece dizer. Se ainda não conhecem Onda Vaga, aconselho mesmo a ouvirem e eu vou tentar estar em todos os concertos que eles fizerem em Portugal. Sei que eles vêm bastante porque são grandes, grandes festas e a pessoa sai de lá com um mood completamente diferente com o que entrou. Por isso fiquei por agora com A La Mierda, esta grande canção de Onda Vaga.
A pena de ter perdido essa festa, deve ter sido incrível. E claro, Musicbox, eu partilho tal e qual contigo essa posição e também esse sentimento, não é? Acho que há muita coisa que aconteceu ali, se calhar não tanto como na tua vida, porque não estive tantas vezes e não tenho a ligação profissional que tu tinhas também. Mas pessoalmente, sim, vivi muitos momentos lá e posso dizer que atuei naquele palco.
Pois foi,
acidentalmente.
É verdade. Bem, opa,
é verdade.
Sério, mais uma. É verdade.
Mais uma para a coleção, não é?
Mais uma para a coleção.
Não há muita gente que possa dizer isso, não é? Mas sim, fico com essa recordação. Foi um momento divertido. Eu não sou música nenhuma, não é? Nem DJ, mas naquele dia fui. E pude expressar-me, divertir-me e foi muito bom. Senti-me muito acarinhada e acho que toda a equipa é fantástica. Sempre foi. Já passou por lá muita gente, mas há uma equipa base que se mantém há muitos anos, que é extraordinária. Portanto, é uma pena enorme, porque Lisboa já não é Lisboa, não é? Isto é só mais um daqueles exemplos representativos disso. Mas continuamos e temos a Casa Capitão e continuamos a ter grandes concertos, felizmente. Mas não deixa de doer, claro que sim.
Claro.
Eu vou continuar. Eu trago aqui uma canção que me tem acompanhado nos últimos tempos. Eu trago a House on Fire, do álbum novo do Patrick Watson. Este álbum saiu há pouquíssimo tempo, saiu mês passado, neste caso mês passado, não, em setembro. Saiu e chama-se Uh-Oh, o álbum. Adoro o nome.
Uh-Oh.
E o Patrick Watson é de facto, eu tenho de admitir, é uma paixão muito longa e o podcast não me deixa mentir, não é? Porque eu volta e meia trago mais qualquer coisita dele. E não quero dizer que eu ouço obsessivamente Patrick Watson, atenção, eu simplesmente cada vez que surge um álbum novo, ou que, cada vez que ele lança um vídeo, ou cada vez que ele lança qualquer coisa, eu vou ouvir com atenção porque sei que vou gostar. Portanto, não há muitas canções dele que eu ouça obsessivamente, há poucas, mas não deixo de admirar e de apreciar tudo o que ele faz, inclusive álbuns, e acho que este é um desses exemplos. Ainda agora estavas aqui em off a dizer que tens ouvido falar coisas boas, não me admira. E eu trago aqui uma canção que é muito representativa do álbum, que é uma colaboração. Ele tem várias colaborações neste álbum, esta é só uma delas, inclusive até tem com o Amaro, e acho que ele vem agora a Portugal, não é? Em breve, e Amaro de certeza que vai subir ao palco, imagino eu, quero imaginar que sim. Esta House on Fire é uma colaboração com a Martha Wainwright, que eu acho que é muito underrated, não é? É a irmã do Rufus Wainwright, que é outro amor de perdição que eu tenho. Mas eu gosto muito dela também, não gosto só dela. Eu acho que a Martha também é uma daquelas vozes imperdíveis. E às vezes, não sei se fica um bocadinho à sombra do irmão e não devia, porque ela é muito diferente e tem um estilo totalmente diferente e que devia ser apreciado também de forma individual. E às vezes isso se calhar falha um bocadinho. Pelo menos é a minha apreciação aqui deste lado, não é? Como ouvinte e como fã. Acho que não tenho a mesma atenção dos mídia como... Se calhar ela também não a procura da mesma maneira. Lá está, não vamos saber. Mas gosto mesmo muito dela. Acho que ela tem uma voz extraordinária e não me admira nada que o Patrick Watson a tenha escolhido para esta canção. A letra é muito engraçada, é uma letra... Enfim, House on Fire... É uma letra que explora muito ali uma situação complicada, conjugal, mas ao mesmo tempo de forma um pouco terna. Lá está, porque é o Patrick Watson, ele não consegue não ser terno, pelo menos na minha forma de ver e ouvir. É muito à volta de, ok, eu não me importo ficar de ser eu a pessoa errada e tu a certa, mas eu só quero é resolver isto. Tem muito esse take de estou cansado, não quero mais discutir, não quero mais estar nesta espiral, quero chegar a um sítio bom. Portanto, é sempre à volta disso. Gosto muito de, enfim, não só do ambiente, mas da letra, da forma como ela o complementa de várias formas. E para mim é mais um exemplo de uma canção fantástica dele e mais um exemplo do quão incrível é a voz dela e um reminder para irmos ouvir um bocadinho a Martha Wainwright, porque não devia também ficar aqui um bocadinho no esquecimento.
I'll be wrong and you be right, I don't mind, 'cause it's all right.
Keep trying to see your side, even though I just wanna hide.
And we are waves, we are stones. This world stands still, but we are thrown.
Where did all our love go? How dry it gets.
You can wrap your truth in ribbons and bows, but I just don't know how to be alone. And I'm a man made out of holes. Tell me something I don't already know.
Just confide, the kids could cry. So why not let our house on fire? scream so loud the lyrics can
hear. I don't wanna do this anymore. Pictures of the portraits in the hall. When you walked out the room, I won't love you anymore. Can you hear the voices call?
Ouvi-te falar muito bem deste disco novo do Patrick Watson e também fiquei com muita vontade de conhecer a Martha Wainwright, que acho que não conheço nada dela, pelo menos não tenho consciência de tê-la ouvido, por isso fiquei aqui já com duas coisas novas para ouvir e para explorar. E eu vou terminar o episódio com a minha mais recente obsessão. Vou trazer o Zé Ibarra outra vez porque não consigo deixar de ouvir o Afim. O álbum novo está incrível, acho que já é o meu álbum do ano, e uma obsessão quase tão grande como Ana Frango Elétrico, ou se calhar já a superou, não sei, estou confusa.
É uma competição grande.
Aliás, está muito renhido, já tenho falado disso várias vezes com todos os membros dos Bala Desejo e toda esta família. Eles são quase como uma pequena família de novos talentos. Eu não gosto de dizer isto, mas pronto, de novas vozes e de malta que está a fazer discos incríveis de repente, do nada. Pronto. Do nada não, mas pronto, porque há passado. Mas estou a adorar o Afim, não consigo deixar de ouvir. Entretanto, consegui vê-lo ao vivo no Festival Cucamonga, depois de ter perdido o concerto de apresentação do Afim no Beleza, com banda e tudo mais. Fiquei um bocadinho com pena que este concerto fosse só voz e violão, porque o disco não é nada disso, isso era o Zé Ibarra do disco anterior. Mas como ele próprio disse no concerto, é muito caro trazer a banda toda e os instrumentos todos, portanto para o festival ele veio sozinho com a sua guitarra, mas foi incrível na mesma, foi segundo ele a primeira vez que ele tocou o Afim só com voz e violão, e pá, perfeito. Acho que as canções, apesar de, como ele diz, temos que imaginar aqui os instrumentos e tal. E de facto, não só imaginávamos os instrumentos, como o público também cantava os instrumentos em algumas das canções, o que foi muito giro também. Foi um concerto mágico, acho que tudo o que ele, já percebi que ele ao vivo tem esta... também sabe comunicar com o público e
a própria Catarina também nos disse isso, a Catarina Salinas.
Uhum, pois foi, é verdade.
Ficou naquele episódio fascinada. Que tivemos, ela também partilhou isso connosco, da parte mágica dos concertos dela.
É, completamente. E quero muito na mesma vê-lo com banda, porque acho que este disco merece isso, merece concertos com banda. Mas se ia com algumas reservas em relação ao concerto, elas dissiparam-se todas, porque ele foi incrível. E contou algumas histórias também. Aliás, o concerto só pecou por ser curto, porque estamos em contexto de festival, estava a chover, estava um dia horrível, mas a chuva até deu umas tréguas no concerto dele, portanto não foi assim tão mau. Mas ele contou algumas histórias e disse, eu não sabia, que o Afim tinha sido um disco muito difícil de fazer. É que não parece nada, é que é um disco tão leve e tão... incrível, que custa acreditar que foi um disco difícil, porque ele não estava bem, tinha vindo de um sucesso gigante dos Bala Desejo e estava muito, com muito receio de pôr uma coisa nova cá para fora, e mentalmente ele não estava bem, não estava no seu melhor, digamos. E o disco chama-se Afim precisamente por isso, porque ele, lá em algures no processo de gravar o disco, não é, percebeu que estava novamente afim da música e de fazer isto. E ele conta até um episódio muito engraçado de ele nunca ter tido medo de andar de avião, e de repente andava tão feliz e tão alegre que se sentou num avião e ficou com um medo tremendo de morrer, porque ele não queria morrer, estava a ser fixe, a vida estava finalmente outra vez a ser fixe. E pronto, achei um piadão a isso. Ele até trouxe uma canção que escreveu no avião sobre esse episódio de medo de morrer, não é? Do avião cair. Foi incrível, foi um concerto muito bom. Estou a adorar o disco. E a adorar, e um bocado já obcecada com ele, mas pronto, deixo aqui para quem ainda não descobriu o Zé Ibarra, acho que vale a pena. Ele agora foi indicado também para o Grammy, portanto, e muito bem indicado, eu acho. E a canção que eu trago, não é? Já falei tanto sobre isto, mas ainda não disse a canção, O Infinito em Nós. Não posso dizer que é a minha preferida do disco, porque já começa a ser difícil encontrar uma preferida, mas é uma canção muito, muito boa, para resumir. Vai. Vão ouvir e acho que vão perceber a minha obsessão aqui com o Zé Ibarra. E ouvir o disco todo, acho que está mesmo incrível. O outro é um disco interessante, sim senhor, mas comparado com este, meus amigos.
Ok, começamos por este.
Começamos por este, sim. E depois vão ouvir umas cançõezinhas do Marquês 256, porque eu achava que era Marquês 256, mas no Brasil o 6 é 6. Exatamente. E pronto, e como aquilo é o número do prédio dele, ouvi-o dizer o meu álbum, Marquês 256. Eu, hã? 256? Como assim? toda a vida achei que era 256 ou 256. Pronto, e é com isto que terminamos aqui o nosso episódio. Nós voltamos para a próxima semana. Eu prometo não trazer muito o Zé Ibarra nos próximos episódios.
Vais tentar.
Vou tentar, não prometo nada. Pronto, vai ser difícil. Fiquem por aí, ouçam-nos também na ES Rádio todas as terças às 19h. Seu amor foi melhor. Nosso amor foi melhor.
dar. 100% eu vou te adorar.